Bezat Hashem, da fio tratado de Psachim, estamos da fio na terceira linha, Tzibur, no final da linha. No meio de várias situações, temos uma dúvida se a pessoa tem que fazer outra vez abdicat Hametz ou não. Fala agora, Tzibur e Hatshel Hametz, uma pilha de Hametz. Velefanav Shtebatim, na frente dessa pilha, tinham duas casas, do Kim que já foi feito abdicat Hametz nessas casas. Ve'atachbar, veio um rato, ve'shakar, e pegou um Hametz. E entrou em uma dessas casas. Veloyadina, porém não sabemos, Ilehayal, se ele entrou na primeira casa, Ilehayal, ou entrou na segunda casa. A questão é, será que esses proprietários têm que fazer Bdikat Hametz outra vez? Aparentemente não seria necessário fazer Bdikat Hametz outra vez. Se temos uma dúvida se o Hametz entrou em algum recinto ou não, não é necessário fazer Bdikat Hametz. A lei de Bdikat Hametz é uma lei rabínica, e os sábios não obrigaram a pessoa a fazer Bdikat Hametz num lugar que já foi feito Bdikat Hametz. Temos dúvidas se o Hametz entrou outra vez. Porém, por outro lado, os Hamim não podem falar para as duas pessoas não fazerem Bdikat Hametz, porque com certeza o Hametz entrou em uma dessas casas. Como fica a Alaha? Fala uma Hainu Shnei Shvili, né? A mesma Alaha com relação aos dois caminhos. Qual é essa Alaha? Então, como fala a Mishnah, Maseret Taarot, Shnei Shvili, fala a Mishnah, dois caminhos. Errado também, um caminho com certeza estava impuro, tinha um falecido lá, qualquer pessoa que atravessava esse caminho se impurificava, o motivo é que o falecido estava cobrindo toda a largura desse caminho, a pessoa que passa por cima de um corpo do falecido é Ma'il, ele se impurifica também. Verhat Taor, em outro caminho estava puro. Ve'alach Be'echad Me'en, uma pessoa passou por um desses caminhos, depois ele mexeu com trumot, kodashim, oferendas, sacrifícios, objetos sagrados e puros. A questão é, será que ele impurificou esses objetos ou não? Bahaveru viu uma segunda pessoa, ve'alach basheni, passou pelo segundo caminho. Eles não sabem se eles foram para o caminho da direita ou para o caminho da esquerda, mas com certeza uma pessoa foi por um caminho e a segunda pessoa foi pelo outro caminho. Com certeza, uma das pessoas passou pelo caminho impuro. Ve'asatarot, mas a segunda pessoa pegou o trumot kodashim. E a questão é, será que essas trumot e esses kodashim estão impuros ou não? Será que a pessoa tem que queimar essas trumot e esses kodashim? Talvez essas trumot e kodashim estão impuros? Com relação às pessoas, eles têm que, com certeza, ir no mikve para se purificar na dúvida. Porque com relação aos objetos, temos uma dúvida se estão puros ou impuros. Recebemos uma alahá desde Moshe Rabbeinu, que se temos uma dúvida se alguém se impurificou num recinto público, na rua, a Torá não considera ele impuro. Essa pessoa está puro. Se temos uma dúvida se a pessoa se impurificou num recinto privado, no Reshut HaYachid, a Torá considera essa pessoa impuro. Conforme essa regra, essas duas pessoas pela Torá estão puros. Passaram por certo caminho, temos uma dúvida se eles passaram pelo caminho puro ou impuro, os dois estão puros. Porém, o Rabino não pode falar que os dois estão puros, aparentemente, porque o Rabino não vai se contradizer. As pessoas podem fazer pouco, lendo de uma Halakha rabínica, as pessoas não entendem que a Torá não considera uma pessoa que temos uma dúvida se ele está impuro num recinto público, a Torá não considera ele impuro. O que a pessoa pode fazer? Abiudá Omer falou Abiudá. Se cada um perguntou, independente do outro, sozinho, teorinchneem, os dois estão puros. O Rabino não vai se contradizer e falar que o primeiro está puro e depois falar que o segundo está puro. O Escritor não está falando que os dois estão puros numa mesma psak, numa mesma alaha. Bebatahá, porém, se eles vieram perguntar ao mesmo tempo, tmeim, falou Abiudá, o Rabino tem que falar que os dois estão impuros na dúvida e eles não podem consumir essas trumotas, esses kodashim. Essa impureza com certeza é uma impureza rabínica, não é uma impureza da Torá, como já vimos que a pessoa aqui, se temos uma dúvida se ele está impuro ou puro no recinto público, está puro. Essa é a primeira de Rabiudá, o fala se bem carro, bem carro, qualquer situação. Mesmo se eles vieram sozinhos ou eles vieram juntos, tmein, o Rabino tem que falar que os dois estão impuros na dúvida. Explica agora qual é essa marroquia. A Marabu falará, vem tem Marabi Yohanan, tem que falar que Rabi Yohanan falou essa explicação. Bebata ha devrea kol tmein. Se os dois vieram ao mesmo tempo, todos concordam que o rabino tem que impurificar os dois. Bezerah hazeh, se cada um veio sozinho do outro, divrei akol teorim, mesmo Rabi Yossi concorda que o rabino tem que purificar os dois. Qual é a machloket? Lo nechleku. Toda a machloket de Rabi Yehuda e Rabi Yossi é ela bibali yishael alav ve'al chavero. O caso é que uma das pessoas veio para um rabino perguntar se ele está impuro e o seu amigo está impuro. O seu amigo não veio junto. A questão é, será que isso é considerado como os dois vieram juntos? Uma vez que a pergunta é sobre os dois, talvez que não. Não é considerado que os dois vieram juntos perguntar essa pergunta. Rabi Yossi medamele lebat achat. Rabi Yossi compara esse caso com o caso que os dois vieram ao mesmo tempo. Uma vez que o rabino vai dar uma resposta referente aos dois, o rabino não pode se contradizer, mesmo que se ele falasse que os dois estão puros, ele está falando como Allahá manda, mas parece uma contradição, e as pessoas podem não entender o rabino e fazer pouco caso do rabino, lo aleno. Verabiudá compara esse caso com o caso que cada um veio sozinho. O motivo disso é, o rabino pode falar, você está puro, e não falar com relação ao segundo. Essa pessoa pode entender sozinho que o segundo também está puro, mas o rabino não falou isso. O rabino não se contradiz se ele só responde com relação a essa primeira pessoa. Porém, está respondendo indiretamente também com relação ao segundo. Está permitido, isso fala Rabi Yehuda, o rabino pode falar que o primeiro está puro e por consequência o segundo também vai estar puro. Mesma coisa com relação ao chametz. Temos uma dúvida se esse rato colocou o chametz na primeira casa ou na segunda casa. Temos uma dúvida se o chametz entrou depois da abdicá. E o rabino deveria falar para os dois balebatim, os dois proprietários, que eles não têm que fazer abdicar outra vez. Por isso é só se cada um veio sozinho para o rabino. Se os dois vieram juntos para o rabino tem que falar que os dois têm que fazer abdicar chametz na dúvida, porque o rabino não pode se contradizer. Isso responde agora. Temos uma outra dúvida na Gemara. Safek al, safek lo al. Temos um rato que com certeza pegou o chametz. Estamos na dúvida se ele entrou em certa casa ou não entrou nessa casa. Se ele entrou na casa, o proprietário tem que fazer a bica outra vez? Qual é a alahá? Aí no bica. É a mesma alahá com relação a uma planície de campos. O beplukta de Rabi Eliezer e Virabana depende de uma machloque dos sábios. Detrás como fala a Mishnah. A nirnaz le bica bimota gishami. Uma pessoa que entra numa planície de campos no inverno, nos tempos de chuva. Os tempos de chuva é o momento certo de fazer semear o campo, arar o campo para preparar para a colheita. Esses campos durante o inverno são recintos privados. Durante o verão, que não foi semeado com certeza o campo, o público pode passar pelos campos livremente, os campos são recintos públicos. Tempos de inverno, o público não tem a permissão de passar por campos para não estragar a plantação, então os campos são recintos privados. Temos uma dúvida se alguém se impurificou em um desses campos no inverno, deveríamos impurificar essa pessoa. Temos uma dúvida se alguém se impurificou num recinto privado e a pessoa está impura pela Torá. Vetumá besade plonit. Tem uma impureza, aparentemente um corpo de um falecido, em certo campo. Cada campo estava bem delimitado. Veamarechat. Uma pessoa falou, alachti bemakom malas. Eu passei por aquela planície. Eu não sei se eu entrei naquele campo impuro ou não entrei naquele campo impuro. Mesmo que a pessoa assim tivesse entrado naquele campo impuro, temos outra dúvida, será que ele passou por cima do corpo do falecido ou não? Será que essa pessoa está impura? Na dúvida ou não? Aparentemente a pessoa sim está impura. Temos uma dúvida se a pessoa está impura num recinto privado. Deveríamos dificultá-la, considerar ele sim impuro. Mesmo que é um safek sveká, temos uma dúvida se ele entrou no campo, outra dúvida se ele passou pelo falecido, mas alahá seria impurificando essa pessoa. Porém, Rabi Eliezer metai, Rabi Eliezer purifica essa pessoa. Vachachamim metamim, chamim impurificou essa pessoa. Por que Rabi Eliezer purifica essa pessoa? Shear Rabi Eliezer, porque Rabi Eliezer explicava essa alahá. Safek biá taor. Quando é que a Torá falou que uma dúvida, se a pessoa se impurificou no recinto privado, dificultamos a alahá? Essa pessoa com certeza entrou no recinto privado. Prisafek Bia, temos uma dúvida se a pessoa entrou ou não entrou no recinto privado, Taor, a Torá não impurificou essa pessoa. Também aqui, temos uma dúvida se ele entrou num campo ou não entrou no campo, sobre isso não falamos Alahasafek Tuma Birshuta Yahitame, que a dúvida com relação ao recinto privado impurificamos. Também temos uma dúvida se ele entrou no recinto privado ou não, Safek Magatuma também. Para essa pessoa entrou no recinto privado, mas uma dúvida se ele encostou em algo impuro, como um réptil, também a Torá sim considera ele impuro, porque estava no recinto privado, talvez ele se impurificou ou não, dificultamos a Alahá. A mesma coisa com relação ao caso do Hametz. Temos uma dúvida se esse rato levou o Hametz para uma casa que já foi do Bdiká ou não. Conforme a Beliezer, essa proprietária não tem que fazer a Bdiká outra vez, porque essa fake Bia, uma dúvida se o Hametz entrou na casa ou não entrou na casa, facilitamos a Alahá. Conforme Hakamim, Hakamim falam que se a pessoa talvez entrou no campo, ou talvez não entrou nesse campo, está impuro. Conforme o Hakamim, não diferencia entre Safek Bia e Safek Magá. Talvez a pessoa entrou, talvez a pessoa não entrou. Tem a mesma Alahá que talvez a pessoa encostou na impureza ou não encostou na impureza. Nos dois casos, Safek Tumá Bishudé Ritamé, uma dúvida se a pessoa se impurificou no recinto privado, todos os casos impurificamos ele. E com relação ao Hametz, é a mesma coisa, temos uma dúvida se o rato entrou numa casa ou não. Esse proprietário tem que fazer a abdicar outra vez, conforme o Hakamim. Uma outra situação, Al-Ubadak. O rato com certeza entrou em certa casa com o Hametz. O proprietário verificou essa casa, fez a busca do Hametz, velou a Ashkar e ele não encontrou esse pedaço de pão. O que ele tem que fazer? Tem que fazer outra vez abdicar? Ou podemos entender que talvez um outro animal pegou esse Hametz, consumiu, ou esse mesmo rato consumiu esse Hametz na casa? Talvez a pessoa não tenha que fazer abdicar outra vez. Uma plukta de Rabi Meir e Rabbanan depende da machloket entre Rabi Meir e Hakamim. Detran, como fala a Mishnah. Aí a Rabi Meir Omer, Mimir costumava falar: Kol davar shebechezkat tuma, qualquer recinto que temos certeza que tinha uma impureza anteriormente. Por exemplo, um corpo de um falecido embaixo de um entulho. Ou um pedaço do corpo do falecido, um casai, 30 gramas de um corpo de um falecido, que impurificaria qualquer pessoa que subisse e passasse por cima dessa carne. Davar shebechezkat tuma, tínhamos uma impureza fixa embaixo daquele entulho. Leolam ubetumato, fala o sábio, esse entulho continua impuro, mesmo que a pessoa verificou, procurou essa carne e não achou, esse entulho continua impuro, a pessoa que passou por cima desse entulho está impuro na dúvida. Ativa dale hatuma echane, até aqui nós achamos essa impureza e tiramos essa impureza do entulho, purificando o entulho. Até acharmos essa impureza, esse entulho continua impuro, mesmo que a pessoa procurou a carne e não achou, não se devia que a carne não está lá. Essa é a opinião de Rabi Meir. Bahrahamim, o menino fala um Rahamim, Bodei Kachemagia Lesela, a pessoa tem que verificar embaixo desse entulho até ele chegar numa pedra. Como se a carne do falecido não está abaixo dessa pedra. Ou ele carca Betulá, ou ele acha uma terra virgem, uma terra que não foi semeada, e com certeza a carne não chegou tão fundo assim. E se não achamos essa carne, esse entulho se purificou. Entendemos que algum animal pegou essa carne e purificou um entulho anteriormente. Essa é a marroca de Rabi Meir e Hachamim. A mesma coisa com relação ao Hametz. Conforme Rabi Meir, se o Hametz entrou na casa e a pessoa não encontrou esse Hametz, tem que fazer abdicar outra vez. Se ele não encontrou, tem que fazer abdicar outra vez. Porque, falando Rabi Meir, temos que encontrar esse Hametz, tirar o Hametz da casa para isentar a pessoa da abdicar. Mesma coisa com relação à carne do falecido, temos que achar essa carne do falecido para purificar esse entulho. Como Hakamim, uma vez que fizemos a busca do Hametz uma vez, não encontramos, então não é necessário fazer abdicar outra vez. Entendemos que algum animal pegou o Hametz dessa casa e isentou o balabait da abdicar. Assim como falou Hakamim, que se não encontramos a carne até uma pedra, até uma terra virgem, é suficiente para purificar esse entulho. Outra situação, Al-Ubadak Vashkar. Um rato com certeza entrou com Hametz numa casa, o proprietário fez abdicat Hametz, Vashkar, ele encontrou o Hametz na casa. Qual é a Alahá? Será que é suficiente para isentar o balabai de uma segunda abdicar? Ou talvez não? Talvez do mesmo jeito que um rato trouxe o Hametz para essa casa, talvez um outro rato também trouxe o Hametz para essa casa. Não vimos o segundo rato, vimos só o primeiro. Mas do mesmo jeito que o primeiro rato conseguia, também o segundo rato também conseguiu. Mas a pessoa tem que fazer abdicar de Hametz em toda a sua casa. Não é suficiente que ele achou esse pedaço de Hametz para isentar e fazer abdicar no resto da casa? Qual é a halakha? Plukta de Rebbe, virabat shimon mingamel, depende da machloket de Rebbe, virabat shimon mingamel. Detalhe como fala a Braita. Sadeh shenevad bakeve. Temos um campo que tinha um túmulo dentro desse campo para enevar. Não sabemos onde esse túmulo está. Anichnas letohat tamé. A pessoa que entra nesse campo está impuro na dúvida. Talvez ele justo passou por cima do túmulo. Nimtza bakeve. Se encontrar um túmulo naquele campo, qual é a halakha? Será que entendemos que aquele túmulo que não sabemos o local, agora já sabemos? E o resto do campo está puro? Ou talvez não? Mas do mesmo jeito que tinha um túmulo naquele campo e não sabíamos o local daquele túmulo, pode ser que tinha um segundo túmulo, que não sabíamos da existência desse segundo túmulo também. Achamos um certo túmulo, talvez achamos um dos túmulos, não todos os túmulos. E esse campo continua impuro, talvez. A dúvida é até que a pessoa verifique todo aquele campo. Fala Tanaka, uma pessoa que entra num campo que tinha um túmulo e perdemos aquele túmulo de vista, achamos um certo túmulo, o resto do campo está puro. Porque nós entendemos Keber Shavat, aquele túmulo que não sabemos o local, o Keber Shinimsal foi o túmulo que encontramos. De ver é essa opinião de Rebbe. Não temos o receio que tinha um segundo túmulo que não sabemos a existência dele. Rabban Shimon ben Gamliel fala Rabban Shimon ben Gamliel, tibadei kol ha-sadeh kula. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, temos o receio que existia um segundo túmulo naquele campo, não sabemos da existência desse túmulo. É necessário verificar todo o campo para purificar o campo. Mesma coisa com relação ao Hametz. A pessoa que achou o Hametz, que aparentemente o rato colocou nessa casa, depois da abdicar. Conforme iria ser suficiente para isentar a pessoa de fazer abdicar no resto da casa. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, uma vez que um rato colocou um Hametz na casa, temos o receio que um segundo rato também colocou um Hametz na casa. Vimos só o primeiro rato, não o segundo rato. Mas talvez tem dois pedaços de Hametz na casa, a pessoa achou só um, ele tem que fazer abdicar em toda a casa para verificar se não existe outro pedaço de Hametz na casa. Depende dessa machloket Rebbe e Rabban Shimon ben Gamliel, com relação ao Hametz também. Continua agora um outro caso. Iniach teisha o matzah ester. A pessoa deixou 9 pedaços de Hametz depois da abdicá. Depois ele encontrou 10 pedaços de Hametz. Como se interpreta essa situação? Será que a pessoa colocou outro pedaço de Hametz e não se lembra? Outra pessoa colocou outro pedaço de Hametz e não se lembra? Bem, todos os Hametz da casa estão nessa pilha. Ou talvez não. Do mesmo jeito que mudou o número de 9 para 10, pode ser que essa pilha toda é uma nova pilha. Esses 9 pedaços de Hametz foram locomovidos, que estão em outro local da casa. Esses 10 pedaços de Hametz são novos pedaços. Talvez a pessoa tenha que fazer abdicat Hametz procurando os outros 9 pedaços que desapareceram. Qual é a halakha? Plukta de Rebbe virabanan, depende da machloket de Rebbe hachamim. Detalhe como fala a Braita. Iniach maneu matzah matai. A pessoa deixou 100 moedas de maaser sheni. Sabemos que a pessoa tem um lote de frutas, tem que tirar várias trumot, oferendas, dízimos, maasrot. Um dos maasrot é maaser sheni, o segundo dízimo. 10% das frutas que a pessoa tem que consumir em Yerushalayim depois da purificação dele. A pessoa pode fazer um hilul maaser sheni e transferir a kdushá, a espiritualidade dessas frutas sobre dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro sagrado, dinheiro de maaser sheni. E Niachmané, a pessoa deixou 100 moedas de maaser sheni em certo local. O matzah matayim ele encontrou 200. Como se interpreta isso? Será que a pessoa colocou 100 moedas de hulim, moedas comuns, junto com as moedas de maaser sheni? Por isso ele tem essas 200 moedas, ele não se lembra, ou outra pessoa fez isso? Ou talvez não, talvez ele não se lembra, mas ele pegou essas 100 moedas de maaser sheni e colocou em outro local, e colocou 200 moedas de hulim dentro dessa caixa ou desse recinto que as primeiras moedas estavam. Como se interpreta isso? Fala na cama, hulim no maaser sheni meuravim zebazet divrei Rebbe. Fala Rebbe, interpretamos que a pessoa deixou as 100 moedas de maaser sheni e acrescentou mais 100 moedas de hulim. Hulim no maaser sheni meuravim zebazet. Hulim, moedas comuns, não sagradas, o maaser sheni e as moedas de maaser sheni meuravim estão misturadas uma junto com a outra. Divrei Rebbe, essa é a opinião de Rebbe, que a pessoa pode fazer, trazer mais 100 moedas, fazer outra vez o rilu, transferir a espiritualidade dessas 100 moedas que são misturadas com o hulin para essas 100 moedas que a pessoa pegou de lado, e ele pode usar essas 200 moedas que ele achou livremente. Esse é o primeiro direito. Ramil Mirim falou aos sábios, Hakol Hulin. Falou aos sábios, essas 200 moedas são moedas de Hulin. É mais normal entender que essa pessoa pegou essas 100 moedas de Maaseh Sheni e colocou em outro local e não se lembra. E pegou 200 moedas de Hulin e colocou no primeiro local. Do que falar que a pessoa misturou Hulin com Maaseh Sheni, pegou 100 moedas de Hulin e misturou com essas 100 moedas de Maaseh Sheni juntas, não é comum que isso aconteça. Normalmente a pessoa não divide um grupo de moedas e também não mistura um grupo de moedas com outro. Mesma coisa com relação ao Hametz. A pessoa deixou 9 pedaços de Hametz e encontrou 10. Uma mudança no número aqui. Como se interpreta isso? Com o Vamirebi, entendemos que alguém acrescentou um pedaço de Hametz sobre esses 9 e não é necessário fazer a Bdikat Hametz no resto da casa. Assim como ele entendeu que a pessoa acrescentou 100 moedas de Hulin sobre as 100 moedas de Maaseh Sheni. Sendo assim, conforme Hakamim, no nosso caso também, a pessoa achou 10 pedaços de Hametz em vez de 9 pedaços de Hametz. É mais comum falar que essa pessoa pegou esses 9 pedaços de Hametz e colocou em outro local, ou uma outra pessoa fez isso. E alguém pegou 10 pedaços de Hametz e colocou no primeiro local. Conforme Hakamim, a pessoa tem que fazer a Bdikat Hametz procurando 9 pedaços de Hametz em sua casa. Fala agora um outro caso. Iniar Esser Umatzatej. A pessoa deixou 10 pedras de Hametz em certo local e achou 9. Qual é a Alaha? Hainu Seifa. É a mesma Alaha com relação à continuação da Braita com relação a Maaseh Sheni. Detalhe como fala a Braita. Iniar Mata em Umatzamane. A pessoa deixou 200 moedas de Maaseh Sheni em certa caixa, certo recinto, e encontrou só 100. Como se interpreta isso? Será que a pessoa pegou 100 moedas de Maaseh Sheni e separou das outras moedas de Maaseh Sheni? Ou talvez não. Talvez a pessoa pegou todas as 200 moedas de Maaseh Sheni e colocou em outro local. E pegou 100 moedas de Hulin e colocou no primeiro local. O que é mais comum acontecer? Fala o sábio Mané Munach ou Mané Mutar. Divrei Rebi. Fala Rebi. Interpretamos que a pessoa pegou 100 moedas de Maaseh Sheni das 200 e deixou 100 moedas de Maaseh Sheni naquela caixa, naquele recinto. É mais comum do que a pessoa ter pegado as 200 moedas de Maaseh Sheni e colocado 100 moedas de Hulin no primeiro local. Vachachamim falou os Chachamim, Akol Hulin. Falou os Chachamim, essas 100 moedas são moedas de Hulin, com certeza, moedas comuns. Normalmente a pessoa não divide um conjunto de moedas de Maaseh Sheni, pegar só 100 moedas e deixar mais 100 moedas nessa caixa. Normalmente a pessoa pega as 200 moedas e colocou em outro local, pegou 100 moedas de Hulin e colocou no primeiro local. Isso é mais comum. Também com relação ao Hametz, é a mesma coisa. A pessoa deixou 100 pedaços de Hametz e encontrou só 9. Conforme Rebbe, entendemos que a pessoa pegou só um pedaço de Hametz e colocou em outro local. Sendo assim, é necessário fazer abdicar outra vez em sua casa, procurando um pedaço de Hametz só. Conforme Rechamim, não interpretamos que a pessoa dividiu esse grupo de Hametz que ele tinha especificado depois da abdicar. Mas comum entender que essa pessoa pegou os 10 pedaços de Hametz, colocou em outro local, trouxe mais 9 pedaços de Hametz e colocou no primeiro local. A pessoa tem que fazer a Bdikat Hametz procurando 10 pedaços de Hametz com o Fumi Hachamim. Continua que nós viramos a página. Iniach Bezavit Zu, Matzah Bezavit Acheret. A pessoa deixou Hametz no canto direito de sua casa e encontrou Hametz no canto esquerdo de sua casa. Qual é a Halacha? Será que não tem que fazer a Bdikat Hametz? Será que esse mesmo pedaço que foi colocado no lado direito da casa foi encontrado no lado esquerdo da casa? Ou será que não? Uma vez que mudou aqui a posição do Hametz, talvez é um novo Hametz que foi colocado na casa no lado esquerdo, e o Hametz que foi colocado anteriormente no lado direito está em outra parte da casa, e a pessoa tem que fazer aplicar procurando um pedaço de Hametz só. Fala a plukta de Rabban Shimon ben Gamliel ver Rabban, depende da machloket dos sábios. Então é como falar a breta. Kardum she'avad babayit. A pessoa perdeu o seu machado e não está encontrando em sua casa. Qual é a halacha? Habaitame. A casa está impura. Por quê? Shaniomer, porque nós entendemos. Adam tamé nichnas. O que aconteceu foi que uma pessoa impura entrou na casa. Lesham, para lá, venatu pegou esse machado. Ou seja, alguém entrou nessa casa. Uma pessoa perversa, uma pessoa que entrou sem permissão e pegou um machado, se é uma pessoa perversa, normalmente é uma pessoa também impura. Sendo assim, temos uma dúvida: talvez ele mexeu em outros utensílios da casa e purificou os outros utensílios da casa também. Essa frigideira calma que a pessoa tem que purificar toda a sua casa. Fala o Sadira, Banshimon Mingamiel, o Mere fala Banshimon Mingamiel, Abaitaor, toda a casa está pura. Por quê? Shani Omer, porque nós entendemos, Hishulo Leacher Beshachach, o que aconteceu? Que a pessoa emprestou para outra pessoa e esqueceu. Ou a pessoa deixou uma chave em um lado da casa e colocou em outro lado da casa. Beshachach também esqueceu disso. É mais comum falar que a pessoa esqueceu do que falar que uma pessoa perversa entrou na casa e purificou a sua casa. Mesma coisa com relação ao Hametz. A pessoa deixou o Hametz do lado direito da casa e encontrou o lado esquerdo da casa. Conforme está na cama, é mais comum falar que esse Hametz da esquerda é um novo Hametz, e a pessoa tem que fazer a bdiká procurando o Hametz da direita. Assim como falamos com relação ao machado, que é mais comum entender que uma pessoa também, uma pessoa impura entrou na casa, pegou o machado e purificou os utensílios, do que falar que a pessoa se esqueceu, que ele mudou o machado de local. Agora eu vou explicar a continuação da Braita. E depois vai responder a nossa questão com relação ao Hametz. Zavid mandechar shemei. Rabban Shimon ben Gamliel falou, talvez a pessoa pegou o machado de um lado da casa e colocou no outro lado da casa. Mas não foi esse caso que está na cama se trata. Na cama falou, kardum she'avad, a pessoa perdeu o seu machado, não está mais em sua casa. Aparentemente, Rabban Shimon ben Gamliel e está na cama, não estão falando do mesmo caso? Na chassui mechas revach, que está faltando um pedaço da braita, temos que preencher. Kardum she'avad abayit, se a pessoa perdeu um machado em sua casa e não está achando, a Bai também, a casa está impura, porque nós entendemos, Adam também nichnas lecham venatlu, uma pessoa impura entrou nessa casa e pegou o machado dessa casa, como já vimos. Agora preenche a Gemara, ou sheinichu bezavit zu, ou metzau bezavit acheret, ou a pessoa colocou o machado em um canto da casa e achou em outro canto da casa. Qual é a Bai também, nesse caso, falando na cama, a casa está impura. Shaniyomet, porque nós entendemos, Adam também, Nichnas Lecham, uma pessoa impura, entrou lá, Venatlom Zavit Zu, Venichob Zavit Achet, e pegou o machado de um lado da casa e colocou no outro lado da casa. Como está na cabeça, é mais comum do que falar que a pessoa pegou o machado de um lado da casa e colocou no outro lado da casa e não se lembra. É mais comum falar que outra pessoa entrou nessa casa. Rabban Shimon ben Gamliel, eu falo Rabban Shimon ben Gamliel, Rabaitao. A casa continua pura. Shani Omer, porque nós entendemos, Hishilo Leacher Beshachach, ou essa pessoa emprestou para outro e não se lembra, por isso o machado não está em sua casa. Ou Shinatlom Zavidzu, Venich Bezavidzu Beshachach, ou seu machado sim está em outro canto da casa, mas a própria pessoa fez isso e não se lembra. É a mesma coisa com relação ao Hametz. Conforme a Bani Shimon ben Gamliel, temos uma suspeita que essa pessoa pegou o Hametz do lado direito da casa e colocou do lado esquerdo da casa, porém se ele se esqueceu, a vida na cama, isso não se fala. Uma vez assim, entendemos que esse Hametz da esquerda é um outro Hametz, e esse Hametz da direita foi deslocado e está em outro canto da casa, a pessoa tem que fazer abdicar outra vez. Essa é uma falou que está na cama e Rabban Shimon ben Gamliel. Fala que na Mara falava, Achbar Nichnas de Kikar Befif, Benichnas Acharav. Um rato pegou o Hametz e entrou numa casa que já havia feito o bidiká. Venichnas acharav, o proprietário entrou na casa depois do rato. Uma matzal perurim, ele achou farelos de pão no chão. Como se interpreta isso? Tzarich bidiká, é necessário fazer a bidiká outra vez. Por quê? Porque não é o costume de um rato deixar farelos. Um rato termina todo o pão sem deixar nenhum farelo. Se a pessoa achou farelos de Hametz na casa, significa que a abdicar não foi boa. Tem mais Hametz na casa de fazer abdicar outra vez. Se um bebê entrou numa casa com Hametz, a pessoa entrou na casa depois desse bebê, o matzá peruri, e achou farelos no chão. Antes de abdicar, não tem que fazer outra abdicar. Por quê? Porque é costume de um bebê fazer farelos. Pode ser que o bebê consumiu esse Hametz e deixou farelos lá. E não temos nenhuma suspeita que existe mais Hametz na casa. Esse farelo veio por causa dessa criança que trouxe o Hametz para casa. Não tem que fazer abdicar outra vez. Para agora, outras alafotas com relação a abdicar. Bairava perguntou Rava. Se um rato entrou na casa com o Hametz em sua boca, e um rato saiu da casa com Hametz em sua boca. Mal como se interpreta isso? Será que o mesmo rato que entrou é o mesmo rato que saiu? Ou tinham dois ratos que entraram na casa? Minha Brina, será que falamos Haino Haide Al, Haino Haide Nafak? Talvez o mesmo rato que entrou com o Hametz saiu com o mesmo Hametz. Ou Dilma, talvez não, a Rina, ou talvez é um outro rato que saiu. E o rato que entrou está indo da casa com o Hametz, ele tem que fazer abdicar outra vez. Indem Zeloma, se fomos responder essa primeira questão, Haino Haide Al, Haino Haide Nafak, o mesmo rato que entrou com o Hametz saiu com o Hametz, não tem que fazer abdicar outra vez. Se for essa a resposta, qual é a resposta numa outra alaha? Achbar Lavan Nichnas, um rato branco entrou. Ve Kikar Bevib com o Hametz em sua boca. Ve Achbar Shachor Yotze. E um rato escuro saiu. Ve Kikar Bevib com o Hametz em sua boca. Mal qual é a alaha? Haivadai Achrina, ou talvez, esse rato que saiu, saiu com outro Hametz. Vez que ele é um outro rato. E talvez a pessoa tem que fazer abdicar procurando o Hametz que o primeiro rato, o rato branco, colocou na casa, ou Dilma, ou talvez não, talvez é comum que um rato pegue o Hametz do outro rato. Entendemos que esse rato escuro pegou o Hametz do rato claro e saiu da casa. E não é necessário fazer abdicar o Hametz outra vez. Vintim Zeloma. E se a resposta dessa segunda questão for Achbarim lo shakle me'adadi, que um rato não rouba do outro rato, e a pessoa tem que fazer abdicar outra vez procurando o Hametz que o rato claro colocou na casa, qual é a alahá numa outra situação? Achbar Nichnas, Vekikar Bevib, um rato entrou numa casa com Hametz em sua boca, Vechudai Otsa, Vekikar Bevib, e uma ratazana saiu com o Hametz em sua boca. Mal, qual é a alahá? Qual é a questão? Chudai Vadai Me'achbar Shakartei, será que temos suficiente base para falar que essa ratazana pegou o Hametz do rato e fez já a limpeza da casa, não tem mais Hametz na casa? Vai esquecer o costume de uma ratazana pegar algo que o rato achou? Ou Dilma, talvez, Achrinau, talvez essa ratazana pegou um outro Hametz e tirou o Hametz da casa. E o Hametz do rato ainda está na casa, tem que fazer abdicar. Deim ita de me'achbar shakartei, porque se fôssemos interpretar que essa ratazana pegou o Hametz do rato, achbar befia hava mishtakach. Se a ratazana alcançou o Hametz do rato, a ratazana pegaria também o rato junto com o Hametz. Uma vez que a ratazana não pegou o rato junto com o Hametz, talvez entendemos que a ratazana achou um outro Hametz. E o Hametz do rato ainda está na casa, tem que fazer abdicar outra vez. Agora não responde também essa questão e pergunta uma outra questão. Vem de Selomar, se a resposta dessa última pergunta for imita de me'achbar shakartei achbar befia av mishtakach, que se essa ratazana pegou o Hametz do rato, ia pegar o rato junto com o Hametz, seria assim que fazer abdicar outra vez, porque essa ratazana não pegou o Hametz do rato. Achbar Nichnas Vekikar Bevib, se um rato entrou na casa com o Hametz, Vechudai Otsa Vekikar Veachbar Bevib Hunda. E uma ratazana saiu da casa com o Hametz e com o rato em sua boca. Porém, o Hametz não estava na boca do rato. O Hametz estava na boca da ratazana, também o rato estava na boca da ratazana. Mal qual é a alahá nesse caso? Quando o rato entrou na casa, tinha o Hametz em sua boca. Quando a Huldá tirou o Hametz da casa, tirou o Hametz em sua boca e também o rato em sua boca. Não o Hametz na boca do rato. Mal qual é a alahá? Arrabadai, iu. Aqui aparentemente essa ratazana pegou o Hametz do rato e o mesmo rato que tinha entrado. E não tem que fazer abdicar outra vez, ou Dilma talvez não. Imita de Uniu, se realmente esse rato que saiu com a ratazana, o mesmo rato que tinha entrado anteriormente, Kikar Befi Achbar Mishtakach, seria mais comum encontrar o Hametz na boca do rato e o rato na boca da ratazana. Se é assim, vez que a ratazana pegou o Hametz em sua boca, significa que é um outro Hametz. É necessário fazer abdicar outra vez para procurar esse Hametz que o rato tinha colocado. Isso fala a Gemara, Havu Baile Shtakuchi, deveríamos ter encontrado o Hametz na boca do rato na boca da ratazana. Ou Dilma, ou talvez não, Mishum Biatuta ou Nafal, Shakate, talvez o rato teve medo da ratazana, deixou o Hametz cair, a ratazana pegou o Hametz e também o rato. Se é assim, não seria necessário fazer a abdicar de Hametz, qual é a resposta? Ou seja, a Gemara está verificando o que é mais comum acontecer e fixando a Halakha se baseando no que é mais comum. Famra Teiku. Não temos resposta para essas questões. Vamos comentar isso uma vez que a Halakha de Bdikat Hametz é uma Halakha rabínica. Facilitamos a Halakha em todas as situações, a pessoa não tem que fazer a Bdikat Hametz outra vez. Porque se a Fek de Rabanan de Kula, uma dúvida se temos uma Halakha rabínica ou não, facilitamos a Halakha. Continua, Bai Rava perguntou Rava, que carbe shnei Korah, tzarih sulam leurida, ou en tzarih? Por causa das leis de Biur Hametz, a queima do Hametz. Depois que a pessoa fez o Bitul Hametz, fez o Kal Hamira, anulou o Hametz, a pessoa não tem que fazer pela Torá o Biur, a queima do Hametz. Porque os Hametz falam que a pessoa tem que fazer a queima do Hametz, mesmo depois do Bitul. Aparentemente o receio dos Hametz é que a pessoa vai chegar a consumir o Hametz em Pesach sem encontrá-lo, aleno, e obrigar a pessoa a fazer a queima do Hametz na véspera de Pesach. Agora tem aqui um Kikar Bishmei Korah, tem Hametz na viga do teto dentro da casa, porém bem alto. Tzarih sulam leurida ou en tzarih? Ou seja, quantos hametz dificultaram essa halakha? Será que a pessoa tem que pegar uma escada e descer esse hametz e exterminar esse hametz? Ou não? Qual é a questão? Minha abrina, será que falamos kulehai lo atrihu rabaran? Tanto assim os sábios não dificultaram a halakha. Por quê? Queima de lona achit menafshei lo atilenechla. Uma vez esse hametz não vai descer sozinho de lá, com certeza. Sendo assim, o atleta não tem o receio que a pessoa vai chegar a consumir esse hametz. Não seria necessário fazer a queima do hametz também. Ou Dilma, talvez não, Zimlinda na fala. Às vezes esse hametz sim vai cair com o vento, por exemplo, o atleta temos o receio que a pessoa vai chegar a consumir o hametz em Pesach. E seria necessário fazer o pior a queima do hametz de Intinseloma. E se fosse responder essa última questão? Zimlinda na fala, o atleta que às vezes o hametz vai sim cair no chão e a pessoa pode chegar a consumir. Kikar bebor, tzarih sulam le'alotá, ou en tzarih? Agora, com um hametz dentro de um buraco, será que tem que descer nesse buraco com uma escada, tirar o hametz de lá e queimar o hametz, ou talvez não? Falamos, ahá, vadai, de lo a vida le salka menafshe, que com certeza o hametz não vai subir e sair do buraco sozinho? A pessoa não vai chegar a consumir esse hametz normalmente? Talvez não é necessário fazer o biur? Ou dilma, ou talvez, em linden achit le'nevat, tzorkei, veat le'nevat, ou talvez não? Mas a pessoa vai ter que entrar dentro desse buraco no meio de pesa para fazer algum serviço. Vai ver o hametz lá. E pode chegar a consumir isso lá mesmo. Você tem que fazer o biur, sim. Enfim, se a resposta for Zimrin de Nachid Tzorkei Beat Lemeifa, a pessoa tem que fazer sim o biur nesse hametz que está nesse buraco, porque talvez a pessoa vai chegar a descer nesse buraco em pesa para consumir esse hametz lá mesmo. Que carbe fina rach, tzarih haver leotzi ou en tzarih. Uma outra situação, você tem um hametz na boca de uma cobra. O hametz está na propriedade da pessoa, mas está na boca de uma cobra? Talvez essa cobra vai deixar o hametz em algum local. Talvez não. Seria haver leotzi, será que tem que pegar algum caçador de cobras para tirar o hametz da boca dessa cobra ou não? A pessoa poderia fazer isso, mas tem que pagar para esse especialista? Pergunta agora, Begufé, Atrehura, Banan. Será que os hametz só dificultaram a halakha do biur hametz, da queima do hametz? Se a pessoa pode fazer isso pessoalmente, bimamonei lo atrihu rabanan, porém talvez não, talvez os hametz não dificultaram essa halakha, obrigou a pessoa a pagar para um especialista, a tirar o hametz da boca de uma cobra? Ou dirma lo shnao, talvez não faz diferença os hametz obrigaram a pessoa a fazer o biur abdikam, mesmo ele pessoalmente, mesmo através do seu patrimônio, obrigando a pessoa a pagar para outra pessoa fazer o biur? Fanatico, essas perguntas também não têm resposta. Aparentemente, também nessas halachot, facilitamos a halachá. Vemos que essas halachot de biur e bdikat hametz depois do bitul, depois da anulação do hametz, são só halachot rabíricas. Facilitamos a halachá. Continua a matnit numa mishnah, Rabi Yudá, Omer fala Rabi Yudá. Botkin or arbaasa. Temos que fazer o bdikat hametz na noite do dia 14 de Nissan. O biur dalet shacharit. E na manhã do dia 14 de Nissan, véspera de Pesach. O Bechat Abiur, e na sexta hora do dia, no momento que a pessoa está fazendo o Biur, a queima do Hametz. Agora vai explicar se a Bidá obriga a pessoa a fazer três vezes a Bidá ou uma vez só, de um desses momentos. Vahachamim, o Brim falou, Sahamim, Lobadak or Arbaasar, se a pessoa não fez a Bidá no dia 14 à noite, Ivdok ver Arbaasar, faz de manhã no dia 14. Lobadak ver Arbaasar, se não fez a Bidá na manhã do dia 14, Ivdok Betoch HaMoed, ele faz a Bidá no terceiro momento. momento do Betor Hamoed é o momento que a pessoa está fazendo a queima do Hametz a partir da sexta hora da véspera de Pesach. Lo Badak Betor Hamoed, se ele não fez abdicat Hametz naquele momento, Bodek Leachar Hamoed, ele tem que fazer abdicat Hametz depois dessa sexta hora do dia, depois do meio-dia da véspera de Pesach, ele faz abdicat Hametz. Porém, depois desse momento, depois já entrou a noite de Pesach, é melhor a pessoa não fazer abdicar mais, talvez a pessoa vai achar o Hametz e vai consumir o Hametz em Pesach, lo aleno. Nessa situação, vocês não obrigam a pessoa a fazer abdicar. Complemento da Mishnah, o Mashmei Shair, que a pessoa deixou depois da abdicar de Hametz para consumir Hametz na véspera de Pesach, e a Mechem Petsiná, a pessoa tem que deixar num lugar escondido, que deixa ele antes de abdicar a Harat, a pessoa não tem que fazer abdicar outra vez depois. Temos da Pim Teresa, temos o receio que uma ratazana vai pegar o Hametz que a pessoa deixou para consumir depois da abdicar. E vamos ver se a ratazana pega nesse Hametz e temos que fazer a abdicar outra vez. Para evitar isso, precisamos deixar o Hametz num lugar bem escondido. Falaram na Maita Amad de Rabiudá. Qual o motivo da opinião de Rabiudá? Aparentemente, a mãe entendeu que conforme Rabiudá tem que fazer a abdicar de Hametz três vezes, ou ler Balassar na noite do dia 14 de Nissan, de manhã, e na sexta hora do dia outra vez. Os sábios falaram o mesmo ensinamento, que negue shalosh ashbatot shebatura. O motivo de Rabi Yehuda é paralelo a três tipos de linguagens que a Torá falou para exterminar o Hametz. Lo yirae lecha Hametz, lo yirae lecha seor. A pessoa não pode ter Hametz visível em sua propriedade, não pode ter fermento visível em sua propriedade, é a proibição de Baal Yirae. Uma proibição, uma obrigação de exterminar o Hametz. Shivat yamim seor lo yimatzi libaterem, a segunda linguagem é que não pode ser encontrado Hametz ou fermento na propriedade da pessoa em Pesach, lo yimatzi, mesmo Hametz oculto. A terceira linguagem, ach bayom arishon tashbitu seor libaterem. Falou o terceiro pasuk, que no primeiro dia de Pesach, véspera de Pesach, como já vimos, tashbitu, temos que aniquilar o Hametz nas nossas posses. Em três linguagens, Bali Rae, Bali Matze e Tashbito. Paralelo a isso, falou da Bíblia, temos três vezes abdicat Hametz. Esse é o primeiro entendimento das sábios. Metiv Rav Yosef, perguntou Rav Yosef contra a Frisda e Rav Baravuna. Na Bíblia, o homem falou da Bíblia na Braita. Kol shelo badak beshlushav prakim alalu shuv eno bodek. Se a pessoa não fez abdicat Hametz, esses três momentos que foram citados anteriormente, Shuv Enobodek, não deve fazer Abdicat Hametz depois disso, ou seja, a partir do meio-dia da véspera de Pesach. Não como o Hamim falou que a pessoa pode fazer Abdicat Hametz até o pôr do sol do dia 14. Fala, irmão, ah, mas você vê daqui, Mikan Ve'elach Udeplik, toda a marca de Abdicat Hametz, essa pessoa pode fazer Abdicat Hametz depois do terceiro momento que foi citado por Hamir Abiudá. Ou seja, a partir do meio-dia da véspera de Pesach, o Ramim sim pode, e o Ramim não pode fazer abdicar naquele momento. Porém, todos concordam que é suficiente fazer uma vez abdicar. Não é necessário fazer três vezes abdicar, por isso o Ramim e o Ramim estão discutindo, você tem que fazer abdicar depois do Biur, depois do meio-dia da véspera de Pesach. Agora fica na frente porque não é necessário fazer abdicar Ramim depois do meio-dia da véspera de Pesach. Mazutra Matneach, Mazutra tinha uma outra linguagem da Braita para ensinar esse ensinamento. Metiv Rav Yosef, você perguntou, Rav Yudalmi falou Rav Yudalmi na Braita, Kol shelo badak becham yishloshav prakim alalu? Essa Braita falou explicitamente. Toda pessoa que não fez abdicar em um desses três momentos, ou à noite da véspera de Pesach, ou amanhã, ou no momento da queima do Hametz, Shuv enobode, que não deve fazer abdicar depois disso. Alma se vê daqui, Beshuv, e não vou ter que pedir toda a marca de Rabi Yehuda Hachamim, é? Se a pessoa pode fazer abdicat Hametz depois do meio-dia da véspera de Pesach ou não. Porque todos concordam que conforme Rabi Yehuda e conforme Hachamim é suficiente fazer abdicat Hametz em um desses momentos. Se a pessoa fez abdicat Hametz na noite do dia 14 já é suficiente, se não fez, ele faz de manhã, se não fez, ele faz de Shata Biur na sexta hora do dia em diante. E se ele não fez até o meio-dia, conforme Rabi Yehuda não faz mais abdicat Hametz, conforme Hamim faz abdicat Hametz até a noite. Corrige a Gemara. Ela Rabi Yehuda, conforme a opinião de Rabi Yehuda, Nami im lo badak yamar. A Bidal só falou que ele sempre fez a Bdichat Hametz naqueles outros momentos, e a pessoa não fez a Bdichat Hametz na noite do dia 14 de Nissan. E qual é a Machloket? Por que, conforme a Bidal, não é necessário fazer a Bdichat Hametz depois do meio-dia do dia 14? Ve'achar be'hakamim, que essa é a Machloket, mar sabá, conforme a Bidal, mikam il-sura in batal il-sura lo, conforme a Bidal, só é permitido fazer a Bdichat Hametz antes do momento que a Torá proibiu consumir o Hametz. Por quê? Gzerá, mas cerca rabínica, dilma atilenei raminei. Mas cerca rabínica, talvez a pessoa vai chegar a achar o Hametz na véspera de Pesach, depois do meio-dia, e consumir esse Hametz na véspera de Pesach. Por isso, para a vida, é melhor não fazer abdicar para não consumir esse Hametz na véspera de Pesach. Verá balança, e conforme Rahamim, logo assim, né? Conforme Rahamim não fizeram uma cerca rabínica para isso, permitiram a pessoa fazer abdicar até a noite, não temos o receio que a pessoa vai consumir o Hametz na véspera de Pesach. De noite, proibiram ele fazer abdicar. Talvez ele vai sim achar o Hametz vai consumir a noite de Pesach, vai estar chayav karet lo aleinu. Uma proibição, um castigo muito maior. Nessa situação também os Rahamim concordam que os sábios fizeram uma cerca rabínica, porém eles discutem se os sábios fizeram uma cerca rabínica a partir do meio-dia até o pôr do sol. Os Rahamim não fizeram uma cerca rabínica, como eles já fizeram uma cerca rabínica, e a pessoa não deve fazer abdicar a partir do meio-dia do dia 14 de Nissan. Isso fala que a Gemara de Hashem amanhã, מנה מסוגיה כאן ובסקונסית, ברוך ה' אלוהינו לעולם, אמן ואמן.